Azevedo Lopes, excelentíssima senhora vice-presidente da Assembleia da República, deveria ter sido por si que deveria ter iniciado esta minha intervenção. Senhora doutora Teresa Caeiro, minha querida amiga, muito obrigado por estar presente em representação do senhor presidente da Assembleia da República. Senhor secretário-geral adjunto da NATO, senhor embaixador desejava Alexandre Vershov, desejava em nome da Comissão de Defesa Nacional do Parlamento Português expressar a nossa mais sentida gratidão pela vossa presença nesta conferência, que seguramente tornará possível fazer uma projeção em antecipação de alguns dos temas que estarão presentes na discussão que se realizará no próximo mês, já no início do próximo mês, em Varsóvia, no âmbito da Cimeira da NATO, relativamente ao ambiente geral de segurança e defesa que, a nível internacional, enfrentamos. Queria também, nesta circunstância, cumprimentar o Sr. Embaixador Luís Almeida Sampaio, embaixador de Portugal na NATO, e agradecer-lhe de viva voz todos os esforços que realizou para tornar possível esta presença do Sr. Secretário-Geral Adjunto. E uma palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, ao Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, pelo trabalho e pelo empenho que colocou na organização deste evento. Permitam-me também que me dirija aos Srs. Embaixadores, ao Associo Primeiro-Ministro aqui presente, aos senhores adidos militares e, por uma questão de especial apreço, também ao Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e aos senhores chefes dos ramos aqui presentes, a que agradeço, obviamente, a presença. Esta conferência pretende ser um primeiro passo de reflexão sobre o futuro coletivo que todos nós enfrentaremos em matéria de segurança e de defesa comum. Queria dizer que os deputados da Comissão de Defesa estão particularmente atentos à evolução da situação geopolítica internacional e têm tido a presença aqui do Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do CDS-PP e outros senhores deputados aqui presentes, ex-ministros da Defesa aqui presentes, pelo menos dois ex-ministros da Defesa aqui presentes, provam bem do interesse e da importância que este tema tem para o Parlamento Português, mas de uma forma geral para todos aqueles que acompanham com atenção as matérias de segurança coletiva. A minha intervenção é muito simples, é uma intervenção de boas-vindas, dizendo que esta é a segunda conferência que a Comissão de Defesa realiza. Já realizámos uma outra onde fizemos uma reflexão sobre aquilo que é o papel da União Europeia no âmbito da política externa e de defesa comum e, portanto, esta segunda conferência será mais um contributo para o papel que a Comissão de Defesa Nacional pretende desempenhar no âmbito da análise, do estudo, da reflexão e da formação de uma opinião fundamentada e devidamente sustentada sobre as matérias que se prendem com o nosso bem-estar comum e a nossa segurança. Queria, por isso, transmitir a todos o agradecimento à Comissão de Defesa pela vossa presença e, naturalmente, dizer que esta não será a última das conferências que realizaremos, mas seguramente será uma das mais importantes pelas presenças que aqui temos hoje. E desta feita passava a palavra ao Sr. Embaixador Luís Almeida Sampaio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por saudar a Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, minha querida amiga, Dra. Teresa Queiro, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o meu caro amigo e Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Varchebal, Srs. Deputados, Srs. Generais, Almirantes, Srs. Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Num brevíssimo espaço de tempo, de 10 minutos, até porque os principais oradores seguir-se-ão e, portanto, eu não vou nem abusar da paciência dos presentes, nem pretender chamar a atenção para a minha intervenção, eu perguntava-me o que é que o embaixador de Portugal junto da NATO pode, em 10 minutos, dizer que vale a pena num contexto como este e numa ocasião como esta. E, no fundo, aquilo que gostaria de poder partilhar é, em formas muito breves e palavras muito simples, como eu vejo a minha atuação cotidiana como representante permanente de Portugal junto da organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu vivo uma NATO diferente das NATOs do passado, a NATO 1.0, que é, no fundo, aquela que, desde a sua criação à queda do Muro de Berlim, coincidiu essencialmente com o período da Guerra Fria, a NATO 2.0, após a queda do Muro de Berlim e onde tudo era possível, onde a história tinha terminado e onde um horizonte de esperança e de prosperidade inacabada se perfilava nos nossos horizontes, e a NATO hoje, a NATO 3.0, que enfrenta desafios renovados, sobretudo aqueles que aconteceram após a anexação da Crimeia e os acontecimentos no leste da Ucrânia, e o arco de instabilidade que prevalece na nossa vizinhança a sul e para o qual a NATO tem instrumentos, porventura, não tão adequados quanto outros que têm para outros setores e para outros desafios, que, evidentemente, procurar fazer face. Mas eu diria que há algo que permanece nesta NATO 3.0 e que, certamente, representa, no fundo, a pedra de toque desta Aliança Atlântica, que é exatamente a ligação transatlântica. A NATO é a casa da relação transatlântica. E isto é vivido por nós, representantes permanentes nesta organização, é vivido todos os dias. A NATO é o lugar privilegiado do diálogo transatlântico. Não há mais nenhuma organização, mais nenhum sítio no mundo onde o diálogo entre os aliados do lado europeu do Atlântico e os aliados Canadá e Estados Unidos do lado americano do Atlântico se processe com tanta intensidade. A NATO é, portanto, fundamental num mundo em desordem. A NATO é um pilar de estabilidade e segurança e, nesse sentido, é mais importante do que nunca, de uma forma adulta, de uma forma responsável, de uma forma madura. É, portanto, necessário ter uma postura muito responsável, sobretudo num mundo com tanta imprevisibilidade. E eu, seguindo as instruções do governo português, todos os dias repito na NATO que a nossa relação com a Rússia é uma relação que exige simultaneamente o equilíbrio entre firmeza e diálogo. E, evidentemente, digo também, como representante português, representante de um país que está no sul da Europa, que devemos concentrar-nos cada vez mais na Cimeira de Varsóvia e, para além dela, nos desafios que emanam do arco de instabilidade a sul. A nossa voz, a minha pequena voz no cotidiano da NATO, é ouvida, é uma voz autorizada, é respeitada, é apreciada, porque temos mantido uma postura solidária exemplar, mesmo em períodos financeiros muito exigentes. Nós tivemos a nossa Marinha no Mar Báltico, tivemos a nossa Marinha no Mar Negro, temos neste momento a nossa Força Aérea a fazer patrulhamento no espaço aéreo dos países bálticos, tivemos uma companhia na Lituânia do Exército Português e vamos voltar a ter a partir de agosto, ou seja, temos um comportamento irrepreensível, exemplar, de grande solidariedade. Nós somos, nós portugueses, e devemos dizê-lo sem qualquer receio e julgo com muito orgulho, um grande exemplo da postura da NATO a 360 graus. Muito obrigado.
Deu o favor à Sra. Vice-Presidente da Assembleia para usar a palavra.
Bom dia, excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, excelentíssimo Sr. Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Weisbau, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, meu caro amigo, e a quem agradeço ter desencadeado esta iniciativa, juntamente com o seu Vice-Presidente, o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, que sei que foi um elemento importantíssimo para que esta reunião, este debate se realizasse. Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e chefes dos vários ramos aqui presentes, que eu saúdo muito vivamente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, excelentíssimo Sr. Embaixador de Portugal junto da NATO, Dr. Luís Almeida Sampaio, foi um gosto ouvi-lo e é sempre um gosto revê-lo. Senhores e senhores deputados, senhores membros do corpo diplomático, senhores oradores, distintos convidados, eu gostaria, desde logo, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, de saudar de uma forma muito especial os distintos oradores e convidados de vários países membros da Aliança Atlântica e do Secretariado da Organização que corresponderam ao nosso convite, ao convite da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional para a realização desta conferência em Portugal, deslocando-se a Lisboa para discutir as perspectivas futuras abertas pela próxima Cimeira da NATO. A minha presença aqui, nesta cerimónia, significa o apreço profundo da Assembleia da República por esta iniciativa. Este debate é uma oportunidade de reflexão única, a escassos dias da Cimeira, para alargar horizontes e estender a discussão aos mais diversos setores do espectro político e da sociedade civil. Creio que o nosso sentido de missão sairá, assim, reforçado, muito substancialmente, através deste exercício. A 8 e 9 de julho, Varsóvia acolherá os chefes de Estado ou de Governo dos 28 países que integram a Aliança Atlântica, que cobre a área desde Vancouver à Capadócia, bem como de outros Estados que, com diferentes estatutos, lhe estão associados. A Cimeira de Varsóvia surge num momento crucial, como aqui já foi referido, para a Aliança, desde logo porque as placas tectónicas da segurança euroatlântica se deslocaram a leste, mas também a sul. A NATO está a implementar o maior reforço na sua defesa coletiva desde o fim da Guerra Fria. Na Polónia, será traçado o rumo que a Aliança terá de seguir para se readaptar ao novo ambiente estratégico de segurança, de forma a permanecer apta e pronta a defender os aliados contra qualquer ameaça. O pano de fundo, todos sabemos, é muito complexo. O que distingue esta cimeira da última, ocorrida em Gales em 2014, é o agravamento preocupante e descontrolado da situação de segurança internacional e a crescida pressão que recai sobre o Ocidente para lidar com ela. O mundo é hoje mais perigoso e incerto do que era há 2 anos. E não é preciso andar particularmente informado ou atento para entendermos isso. Todos os cidadãos, e não só pessoas de elevados conhecimentos e que estudam estas questões em profundidade, sentem isso. O cidadão comum sente que o terrorismo assumiu contornos hiperbólicos, estendendo-se ao coração da Europa. Sabe que este terrorismo irrompeu pelo espaço europeu adentro e, com isso, criando a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. O Iraque, a Síria e a Líbia tornaram-se fontes de instabilidade permanente e verdadeiras incubadoras do terrorismo jihadista, do ódio e da oposição à projeção dos valores democráticos. A leste, como aqui também já foi referido, os acordos de Minsk têm ainda um longo, muito longo caminho a percorrer para concretizar os seus objetivos. E numa outra dimensão, os ciberataques continuam sem dar tréguas às forças e serviços militares, policiais e civis dos países aliados, colocando as suas instituições vitais ao funcionamento das sociedades em ininterrupto risco. Nesta era de indefinição e turbulência, a NATO propõe-se ser uma base estruturante na definição da arquitetura da segurança internacional. A Cimeira de Varsóvia poderá marcar e deverá marcar um novo ciclo, marcado por uma aliança credível e ativa na projeção da estabilidade, da paz e da segurança. Sendo que estes valores estarão no grande espaço euroatlântico, mas também em todas as regiões circundantes. Portugal, enquanto membro fundador da NATO, continua, como sempre, empenhado em participar com vontade e dinamismo na Aliança. Relembro que, mesmo durante uma das crises mais graves da sua história, Portugal não permaneceu indiferente à alteração da realidade internacional. Soube ter a virtude de acompanhar as exigências que se colocaram à defesa e à segurança internacional e garantiu a operacionalidade necessária, cumprindo todas as missões das Forças Nacionais destacadas e honrando todos os compromissos de Portugal na NATO. Nunca é demais lembrar que foi publicado, no início do ano, o relatório anual da NATO para 2015, segundo o qual Portugal aparece no grupo dos 16 países em que as despesas com defesa cresceram face ao ano anterior, aproximando-se do compromisso assumido em Gales, gastar 2% do PIB em políticas de defesa. Seria útil se nos concentrássemos novamente na reafirmação desse compromisso em Varsóvia. Concluo, minhas senhoras e meus senhores, dizendo que a Cimeira de Varsóvia deverá consolidar o papel da NATO no espaço euroatlântico, através da definição das suas missões e da reavaliação de novas tarefas na manutenção da estabilidade internacional. Creio, estou certa, que a NATO continua a ser uma referência incontornável da arquitetura de segurança internacional. Muito bons trabalhos e muito obrigada por me terem ouvido.
E hoje, Sua Excelência, o Sr. Ministro da Defesa, para usar da palavra, por favor.
Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, doutora Teresa Cairo, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Dr. Marco António Costa, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Dr. Miranda Calha, Sr. Embaixador da Missão NATO, Embaixador Luís Almeida Sampaio, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. General Pina Monteiro, Sr. Secretário-Geral Adjunto da NATO, Alexander Fershbow, Srs. Embaixadores, Srs. Chefes de Estado-Maior da Armada e do Exército, Srs. Oficiais-Generais, demais autoridades civis, militares e académicas, restantes membros do Corpo Diplomático e dos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar esta iniciativa e agradecer, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Defesa e, especificamente, na pessoa da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, que preside, a honra e a oportunidade de partilhar neste contexto algumas reflexões, necessariamente breves, sobre este tema, num dia que se adivinha marcante para o futuro da Europa, à qual a NATO está inextricavelmente ligada. E não posso deixar, logo a começar, destacar o quanto considero, e considero de forma sentida, esta Assembleia da República como o fórum privilegiado e mais democrático da expressão das ideias e da expressão dos debates. Permitam-me, pois, que evoque brevemente a génese e evolução da Aliança Atlântica para, a seguir, numa abordagem prospectiva, deixar aqui algumas notas sobre a NATO do futuro, numa perspectiva portuguesa, e estando certo de que cumpro aquele conselho que me deu sempre, e há muitos anos, o professor Adriano Moreira, segundo o qual, se eu quisesse fazer perspectiva, que projetasse para depois da minha morte as previsões, para ninguém me poder acusar de ter falhado. Nos primórdios da Aliança, podíamos enunciar, eventualmente, uma dupla tarefa. Por um lado, cabia à OTAN a missão da defesa coletiva face, já na altura, ao leste. Por outro, estava também cometida à organização a pacificação interna da Europa, o que em ambos os casos exigia transformar os Estados Unidos numa potência europeia, utilizo a expressão entre aspas, a tal casa transatlântica a que há pouco tão bem se referia o embaixador Almeida Sampaio. E, de facto, durante a Guerra Fria, foi a combinação da consolidação das democracias europeias com a capacidade de dissuasão norte-americana que assegurou a contenção da então União Soviética e, sejamos francos, assegurou a paz na Europa. No fim da Guerra Fria, a Aliança Atlântica foi ainda relevante no enquadramento para a unificação da Alemanha, garantindo também aí a paz regional. Por isso, embora muitos na altura tivessem vaticinado a rápida obsolescência da Aliança, os seus membros decidiram que a organização devia continuar a ser responsável pela defesa europeia, o que acabou por determinar a extensão do seu perímetro, que passou a integrar as democracias ditas pós-comunistas. Mas, se a defesa coletiva assente, como todos sabemos, na indivisibilidade da segurança transatlântica e inscrita no artigo 5º do Tratado de Washington, continua a ser a principal raison d'être da OTAN, foi o próprio conceito estratégico da organização que sofreu uma mutação quase dramática, mostrando uma dinâmica a que a organização teve necessariamente que se adaptar. Passou desde logo a colocar-se a possibilidade das intervenções dos aliados em crises fora da área, do Tratado de Washington e do próprio espaço euroatlântico. Por sua vez, estas, que começam a materializar-se no espaço dos Balcãs, abrem um intenso debate interno, recentemente recordado, aliás, e invocado durante a crise ucraniana, sobre a refundação das responsabilidades da Aliança. Este debate tem, interessantemente, oposto, e continua a opor, os defensores de uma Aliança Regional ou Euroatlântica aos proponentes de uma NATO global, duas correntes que, aliás, considero serem não homogéneas, cada uma delas, e ambas compatíveis entre si. Se a OTAN acabou por se envolvendo no pós-Guerra Fria num gestor globalizado de crises, do terrorismo do Afeganistão à pirataria no Golfo de Aden, a ocupação russa da Península da Crimeia veio ressuscitar, em parte das capitais aliadas, a aspiração de um retorno aos objetivos clássicos da Aliança e a concomitante reclamação da continuação da vinculação estratégica dos Estados Unidos ao espaço territorial do Velho Continente, quando este propósito se encontrava, desde algum tempo, em ampla retração, processo esse que, aliás, quase todos encaram agora como inelutável. Não obstante os desenvolvimentos recentes, o mundo da União Soviética e da cintura geopolítica que a sustentava não está de regresso, e é bom haver bom senso quando se enunciam alguns propósitos, porque, sejamos francos, e retomando a frase célebre de Mark Twain, a Rússia não é comparável à União Soviética, e comparar a Rússia à antiga União Soviética é claramente exagerado. A Aliança Atlântica tem agora sido chamada, por isso, a responder a um conjunto de ameaças mais complexo e difuso que lhe impõe a necessidade de manter uma capacidade de dissuasão efetiva, capaz de neutralizar as redes terroristas islâmicas transnacionais no Médio Oriente, cujos efeitos, que eu me dispenso de qualificar ou desqualificar, se fazem sentir em território aliado e na sua vizinhança alargada, ou de garantir as comunicações virtuais, ou ainda a segurança de um espaço que foi progressivamente abolindo as suas fronteiras internas. Tal requereu, como sabemos, a revisão do próprio conceito de segurança para que este pudesse incluir tanto a clássica segurança nuclear como a mais contemporânea segurança cibernética. Foi neste contexto, já profundamente transmudado, que em 2010, na Cimeira de Lisboa, se reformulou um conjunto de conceitos estratégicos e de doutrinas, concentrando-os numa única enunciação. A Aliança tem o dever e tem a vontade de continuar a desempenhar três tarefas fundamentais e essenciais. A defesa coletiva, que nos remete para um quadro mais clássico ou menos clássico, segundo alguns, de reinterpretação do artigo 5º do Tratado de Washington, a gestão de crises e a segurança cooperativa. A gestão de crises, graças à diversidade de capacidades de resposta política e militar que a OTAN tem e deve poder canalizar para este efeito. E a segurança cooperativa, porque também esta dimensão exige o desenvolvimento de parcerias, não só com países não-membros tidos como relevantes, mas também com outras organizações internacionais. A OTAN pode, assim, deve, assim, contribuir para o controlo de armas, não proliferação e para o desarmamento. O Conselho Estratégico de 2010 constituiu, portanto, uma declaração clara, firme e que eu penso ainda plenamente aproveitável sobre as tarefas e os princípios fundamentais da OTAN, sobre os seus valores, sobre as mudanças no ambiente de segurança e sobre os objetivos estratégicos da Aliança para esta década, que, entretanto, é bom termo-lo presente, já ultrapassou a primeira metade. Temos, desde então, é bom também recordá-lo, assistido a uma degradação e agravamento do risco, ao alastramento da ameaça cega do terrorismo transnacional, como membros de uma aliança que, concebida para responder a conflitos simétricos, tem necessariamente que se adaptar às novas ameaças híbridas que atores não estaduais como o Daesh representam. Tem, por isso, que sair da sua zona de conforto, aquela onde a resposta mais tradicional é também a mais fácil e a mais confortável, para enfrentar desafios representados, a meu ver, essencialmente pelas chamadas ameaças híbridas e pela ameaça global provinda do Sul, que não podem deixar de impor adaptações e um repensar do funcionamento da organização. É assim que, se o ressurgimento de uma ameaça a leste exige, e estou plenamente de acordo quanto a isso, que demonstremos a nossa determinação e demonstremos firmeza na defesa do status quo do pós-Guerra Fria, designadamente da integridade territorial e da soberania da Ucrânia, também as fontes de desestabilização a sul, no Mediterrâneo e no Médio Oriente, impõem uma reflexão obrigatória sobre os novos campos de ação que a Aliança podem e devem ser reconhecidos, de modo a torná-la útil, não tenhamos medo da palavra, face aos desafios de segurança emergentes, no domínio do combate ao terrorismo, à proliferação das armas de destruição em massa, à segurança marítima e energética e ao tráfico de seres humanos. O chamado Flanco Sul não é, portanto, efetivamente, um verdadeiro Flanco Sul. É isso sim, a representação tendencialmente geográfica de uma ameaça global que tem as suas origens principais a sul. Devemos então pensar a OTAN do futuro, tanto a leste como naturalmente a sul, se quisermos numa perspectiva de 360 graus, definindo os seus campos de intervenção relevantes para a garantia da paz regional e da continuidade das nossas sociedades como espaços abertos, plurais, diversos, que garantam aos nossos cidadãos e a todos os que neles se acolhem o pleno gozo dos seus direitos fundamentais. É por isso também não deixar de lado as duas dimensões das três que eu referi, gestão de crises e segurança cooperativa, potenciando-as. Para a Cimeira, e agora falemos mais diretamente de Varsóvia, e no tocante à presença avançada no leste e no sudeste da Aliança, a principal expectativa é, segundo creio, que a mensagem de firmeza e dissuasão da organização se venha a traduzir num acordo que responda cabalmente à ameaça sentida por parceiros, por membros da organização, por aliados, como a Polónia, a Estónia, a Lituânia e a Letónia, e, no Mar Negro, pela Bulgária e pela Roménia. Neste contexto, Portugal continuará a defender a ponderação e o equilíbrio. Não se confunda firmeza com escalada, sustentando que a linguagem relativa à Rússia se mantenha, tanto quanto possível, construtiva, nunca fechando as portas a um diálogo com Moscovo, antes procurando ativamente promovê-lo, porque isso continua a ser imprescindível à calibragem adequada das outras dimensões da nossa resposta a esta crise, como, por exemplo, as sanções europeias, ainda muito recentemente renovadas por um período adicional de 6 meses. Mas, sobretudo, Portugal pugnará, porque não se esqueça, o Sul, a tal ameaça global, o tal flanco global, em linha com o que já ensaiou em conjunto e ensaiou de uma forma muito feliz com a Espanha, a Itália e a França, através de uma carta conjunta enviada ao Sr. Secretário-Geral e divulgada na recente reunião ministerial da NATO de Defesa, que teve como objetivo preparar a cimeira. Também na área da ciberdefesa se esperam resultados promissores da cimeira. A consolidação, não novidade, a consolidação definitiva do ciberespaço como um domínio operacional, ou seja, como um verdadeiro e novo teatro de operações, para além da terra, do mar e do ar, no contexto do qual possam ser levadas a cabo ações preventivas ou reativas, era muito devido face à necessidade contemporânea de capacitar os Estados e a própria Aliança no âmbito da segurança das comunicações. Fica por resolver, evidentemente, a forma como enquadrar este novo teatro de operações, este novo domínio operacional, na esfera aparentemente muito clássica e muito tradicional do artigo 5º do Tratado de Washington. Este ponto tem especial interesse para Portugal, não o escondo. Face, desde logo, ao acolhimento no nosso país da Escola da NATO de Comunicações e Sistemas de Informação, que incluirá uma vertente de formação e treino na área da ciberdefesa, num projeto, é bom que se insista no ponto, financiado a 100% pela Aliança e que representa um investimento bem superior a 20 milhões de euros. Esta entidade vem, aliás, juntar-se ao comando da Strike for NATO e ao Joint Allied Lessons Learned Center, estruturas de âmbito mais operacional que, em conjunto, promovem a plurinacionalidade, promovem o pluriculturalismo e irão permitir uma troca mais intensa a um nível operacional, académico e internacional, com todas as vantagens estritas, económicas e desenvolvimento que me parecem evidentes. Gostaria, finalmente, de deixar uma mensagem de cauteloso otimismo face ao que se adivinha possa ser em Varsóvia, uma oportunidade a não desperdiçar, de selar finalmente uma declaração sólida, conjunta, da NATO e da União Europeia, reforçando ao mais alto nível político e institucional a necessidade de fomentar a complementaridade e não a sobreposição ou a duplicação de métodos e de meios entre as duas organizações, sem abdicar, evidentemente, da autonomia de decisão e da diferença de escopo de cada organização. A necessidade de reforçar a divisão de tarefas entre a União Europeia e a OTAN, desde que aquela se dotou de uma política comum de segurança e defesa que tarda em dar passos consistentes, parece constituir uma evidência que, contudo, tem necessidade do esforço contínuo dos Estados-membros para uma melhor concretização. Ainda assim, indico tentativamente 3 domínios, para além, evidentemente, daquele que seria da decisão que muito Portugal aplaudiria da realização de exercícios conjuntos, ao menos nos seguintes domínios: nas ameaças híbridas, na segurança marítima, recordo, por exemplo, o sucesso da cooperação no Mar Egeu e, atualmente, constituindo o Mediterrâneo Central um palco natural em que o mesmo modelo pode ser imulado, e recordo, finalmente, que se precisássemos de um diagnóstico, lá tivemos, muito recentemente, a Resolução 2292 do Conselho de Segurança a recordar-nos a preocupação crescente com a presença do Daesh e também da Al-Qaeda na Líbia e também a determinar um reforço do embargo de armas à Líbia. Estão, portanto, creio, lançadas as bases para pensar de forma sólida uma articulação adequada entre a Operação EUNAVFOR Med Sophia da União Europeia e a Active Endeavour da NATO, numa versão pós-artigo 5º. E, finalmente, na ciberdefesa, onde parece claro que há uma margem ampla para a União Europeia e a OTAN fazerem um aproveitamento mútuo das oportunidades de formação e de treino nesta área. Estamos a menos de 2 semanas de Varsóvia. Hoje, além da véspera de São João, é além disso o dia em que se realiza um referendo que, seja qual for o seu resultado, não deixará de constituir um desafio muito sério à resiliência, como agora é muito moda dizer-se, da Europa como um todo. Termino, por isso, reiterando que é crucial que a Aliança Atlântica demonstre saber interpretar e responder às questões de segurança vitais para o espaço transatlântico. Esta é a nossa casa transatlântica. São estas questões, são estes desafios que vão definir a natureza e o lugar das suas missões futuras. Muito obrigado.
Na sequência dos nossos trabalhos, queria naturalmente aproveitar a oportunidade para saudar todos os presentes, começando certamente pelos deputados da Assembleia da República que participam nesta nossa conferência, mas naturalmente também todos os nossos convidados, a começar também pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e através dele cumprimento todos os ramos e todos os militares que participam nesta conferência e naturalmente também uma palavra de apreço em relação à participação de tantos diplomatas que também vêm participar e vêm estar presentes nesta conferência que nós reputamos como do maior interesse. Não vou demorar muito tempo para que se dê sequência aos nossos trabalhos com a apresentação do Sr. Secretário-Geral Adjunto, mas naturalmente também não posso deixar de ter uma palavra de apreço, em primeiro lugar, em relação ao Sr. Presidente da Comissão de Defesa, porque o Dr. Marco António, nessa qualidade, acompanhou e apoiou aquilo que foi uma iniciativa em termos da Comissão de Defesa, de realização não só desta conferência, mas também da conferência que anteriormente aqui teve lugar e relacionada também com um aspecto essencial da agenda política deste ano, que é o estabelecimento de uma estratégia global na União Europeia. Portanto, duas conferências marcantes e duas conferências tão bem relevantes naquilo que se coloca nas áreas da defesa, da política externa, em termos do nosso país e, naturalmente, em termos internacionais. Por outro lado, também queria agradecer a presença da Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, que também aqui está presente e presidiu ao início dos nossos trabalhos, e uma palavra de apreço também por aquilo que foi a sua intervenção e que foi a sua reflexão lançada sobre uma temática tão relevante como aquela que hoje nós vamos debater. Também quero deixar uma palavra de apreço, naturalmente, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, que nos veio aqui colocar e centrar naquilo que estão as questões essenciais que se colocam na nossa política de defesa e que, obviamente, decorrerão em termos da sua apresentação na Cimeira da NATO, que terá lugar, portanto, em Varsóvia. E aquilo que foi o APORG que nos trouxe sobre esta matéria é muito relevante e é uma das razões também porque nós fazemos uma reflexão no nosso Parlamento, precisamente porque queremos acompanhar e desejamos acompanhar a expressão em termos até parlamentares, aquilo que é o desenvolvimento da nossa política de defesa nestas mesmas matérias. Portanto, o meu agradecimento ao Sr. Ministro por estar aqui e ter feito esta apresentação. E, naturalmente, também uma palavra em relação ao Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador português junto da NATO, que não posso deixar de referir aqui, foi um elemento essencial, não só sobre a possibilidade de organização e termos aqui as pessoas que temos a intervir sobre estas matérias, e a começar naturalmente pelo Sr. Embaixador Alexander Fershbaugh, mas por outro lado também no apoio que nos deu para concretizar esta mesma realização e, portanto, quero em nome pessoal, mas também posso estender em nome da Comissão o nosso agradecimento ao Sr. Embaixador pelo seu apoio e pela sua colaboração. Iríamos, obviamente, portanto, dar início aos nossos trabalhos com uma intervenção do Sr. Embaixador Ferschbaum. Quero dizer-vos que conheço muito bem o Sr. Embaixador, porque ele sistematicamente participa nas reuniões da Assembleia Parlamentar da NATO. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de nos encontrar em Tirana, precisamente a capital da Albânia, a Albânia que faz hoje parte, interessante, não é? Faz hoje parte também da Aliança Atlântica e onde o seu embaixador teve a oportunidade, mais uma vez, de fazer uma exposição sobre os grandes desafios que se colocam à Aliança no próximo futuro. E, naturalmente, na sua apresentação, eu posso só referir, visto que foi distribuído o currículo do Sr. Embaixador, que não só ele neste momento é o secretário adjunto, o secretário-geral adjunto da NATO, mas, por outro lado, teve um conjunto de posições, não só em termos da sua atividade como diplomata nos serviços diplomáticos dos Estados Unidos, mas também foi o embaixador dos Estados Unidos junto da NATO, de 98 a 2001, também foi embaixador junto da Federação Russa entre 2001 e 2005, também foi embaixador na República da Coreia e teve outro conjunto de posições relacionadas com o Conselho Nacional de Segurança e foi também o diretor para os assuntos europeus nesse mesmo contexto e nos Estados Unidos. É uma longa carreira, mas de qualquer modo o mais importante e o mais necessário será que nós possamos ouvir o Sr. Embaixador e naturalmente que na sequência da sua intervenção vamos ter uma oportunidade de fazer alguma e colocar algumas questões e debater alguns dos assuntos que forem considerados úteis. Portanto, Sr. Embaixador, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração nesta realização. E the floor is yours.
Good morning. Mr. Minister Azevedo Lopes, Madam Vice Speaker Carrero, Excellencies, ladies and gentlemen, first let me thank the chairman of the National Defense Committee, Marco Antonio Costa, for his invitation to this conference, and thanks to the whole committee of the Parliament for organizing today's conference, and especially to the moderator of this session, my friend Vice Chairman Julio Miranda Calha. And let me say what a great pleasure it is to be back in Lisbon, not least because this happens to be the only NATO capital from which I can look out across the ocean and almost see my hometown of Boston, Massachusetts, where there's still a strong and lively Portuguese colony who were all glued to their televisions yesterday. For me, that's symbolic of our close transatlantic bond and of Portugal's unique and longstanding contribution to that bond over many decades. Your contribution continues today through Portugal's membership of the North Atlantic Alliance and its participation in NATO operations. Portuguese soldiers have served under the NATO flag in Afghanistan as part of the ISAF and Resolute Support missions. Last year, Portuguese sailors led NATO's Standing Maritime Group. And as I speak, Portuguese F-16 pilots are deployed as part of NATO's Baltic Air Policing mission, helping to keep our borders secure and our citizens safe. The Portuguese delegation at NATO headquarters in Brussels is playing an important role too, and I want to thank Ambassador Luis de Almeida Sampaio and his team for helping the Alliance address the challenges that we face to the south, especially the maritime dimension of those challenges. The truth is that we need to do everything we can to understand and respond to the changing world we live in. That's NATO's day-to-day business. It's the objective of the upcoming summit in Warsaw, and it's what I intend to explore here today. Now, ladies and gentlemen, NATO has helped to keep the peace in Europe for almost seven decades. Our values of democracy, liberty, human rights, and the rule of law have become Europe's common values. Our achievements, in parallel with those of the European Union, are arguably unprecedented in history. But there is a great deal more to do. The challenges we face, including a more assertive and unpredictable Russia, and an arc of instability across the Middle East and North Africa, are truly daunting. Combined with international terrorism, missile proliferation, and the threat of cyber attacks, they add up to a grave and unpredictable security environment, the most challenging situation NATO has faced since the height of the Cold War. Now, the Alliance, of course, is alert to these evolving challenges, and we are adapting with great urgency, as Minister Azarenko-Lopes stressed. In the first instance, we're doing everything we can to secure our collective defense. That was the impulse behind the Readiness Action Plan, agreed by our leaders at the Wales Summit 2 years ago, as our immediate response to the new security environment. And as part of the RAP, as we call it, we have tripled the size of the NATO Response Force to more than 40,000 troops. We've established a rapid reaction spearhead force within the NATO Response Force, capable of moving within 48 hours. We have created a series of small headquarters in the east of the alliance to aid with planning, logistics, and, should they be required, reinforcements. We have pre-positioned more supplies and equipment, and we have cleared bureaucratic and legal hurdles so that our troops can move swiftly through Allied territory and across Allied borders. So these measures provide a solid foundation for a stronger defense and deterrence posture. But we now know that even more far-reaching measures are needed, since the challenges we face from the East and the South will be with us for a long time. That's why in February our defense ministers approved the idea of an enhanced forward presence in the eastern part of our alliance. Last week, the ministers agreed that this enhanced presence should comprise, on a rotational basis, four multinational battalions in the three Baltic states and in Poland. This will send a strong signal that an attack against any NATO ally will be considered an attack against all. And I expect that the details of the deployment of these battalions, the who and the where, to be decided in Warsaw 2 weeks from now. Now, of course, none of these measures would have been necessary were it not for Russia's illegal annexation of Crimea and its ongoing aggression in eastern Ukraine. And a clear illustration of how dramatically things have changed is to just look back at the NATO summit held here in Lisbon in 2010, a summit attended by Russian President Dmitry Medvedev, at which Russia agreed to cooperate with NATO on ballistic missile defense, and a summit following which, in the official communique, allies declared that, and I quote, "In the light of common security interests, we are determined to build a lasting and inclusive peace together with Russia in the Euro-Atlantic area." 4 years later, Russia illegally annexed Crimea. Now, let me stress that the alliance still believes in working with Russia to build a lasting peace in Europe, as we called for in Lisbon 6 years ago. But in truth, we are a very long way from that goal. And the reason is simple. Moscow's actions represent grave violations of international law. They have undermined the post-war European security order, an order which Russia itself helped to create, starting with the UN Charter and the Helsinki Final Act. Russia has made it very clear that it wants to go back to a divided Europe, based on spheres of influence and the domination of its neighbors, rather than respect for the sovereignty and territorial integrity of all other European states. Russia has also used tactics such as subversion and cyber attacks to probe NATO's readiness, and it has shown a reckless willingness to ramp up its nuclear rhetoric and posture. All of this is justified by a carefully crafted but false narrative that claims that NATO's objective is to weaken or encircle Russia. Now, in response to these escalatory and irresponsible steps, NATO has been very clear. We do not seek confrontation with Russia. We do not seek a new Cold War, and we do not seek an arms race. The two-track strategy we've adopted is one of defense and dialogue. We will not be intimidated nor neglect our responsibility to defend our citizens and our territory. But neither will we shut down channels of communication. We will persist in our efforts to engage Russia in meaningful dialogue in order to communicate our resolve, explain our actions, and minimize the risk of an accident or misunderstanding leading to a dangerous escalation. And in this regard, I am hopeful that we'll hold another meeting of the NATO-Russia Council in the next few weeks. We will also use those channels to explain that while partnership remains our long-term goal, there cannot be any return to business as usual until Russia comes back into compliance with international law. That means ending its occupation of Crimea, ending its direct military support for the illegal insurgency in eastern Ukraine, and fully implementing the Minsk agreements. So, when it comes to defense and deterrence, Russia looms large on NATO's agenda. But of course, threats can come from any direction. And as an alliance, we must maintain an all-around 360-degree perspective. That includes our approach to the maritime domain, on which Portugal has been very influential. NATO's maritime capabilities are essential. They are a key element in our ability to deter aggression, and they are integral to our ability, for example, to offer assurance measures to allies and partners and to develop situational understanding and awareness. The alliance must also maintain the ability to preserve and protect freedom of navigation, including the crucial sea lanes in the Atlantic Ocean and the Mediterranean Sea. That has also been the objective, of course, behind NATO's anti-piracy mission off the coast of Somalia, in which Portugal has played an important part. There's still work to be done, for instance, to ensure proper resourcing of the maritime component of the NATO spearhead force. But we are refining and reinforcing our presence in the Baltic Sea and the Black Sea, and we're exploring a greater maritime for NATO in the Mediterranean Sea, including in support of the European Union's Operation Sophia. So for all those reasons, and thanks in part to your country's strong advocacy, maritime security remains high on NATO's agenda and will receive the attention it deserves at the upcoming summit. Now, that's important not just because it enhances our defense and deterrence, but also because it helps us to project stability in our neighborhood, which is the second major theme of the Warsaw Summit, alongside defense and deterrence. Now, in 2010, even before the start of the Arab Spring and the Syrian civil war, the Lisbon Summit communique described how instability or conflict beyond NATO's borders can directly threaten alliance security, including by fostering extremism, terrorism, and transnational illegal activities such as trafficking in arms, narcotics, and people. That's a quote. It was fairly forward-looking. Now, today we know that to be truer than ever. The situation in the Middle East and North Africa is a strategic concern we cannot ignore. States at risk of failure, ungoverned spaces where terrorist groups are free to go about their bloody business, the greatest refugee and migrant crisis since the Second World War. At the same time, we must do everything we can to bring stability to our eastern flank, assisting partners like Ukraine, Georgia, and Moldova with reform and capacity building. NATO security depends on having a stable neighborhood. In fact, defending our own borders is as much about projecting stability beyond those borders as about defending ourselves. They're two sides of the same coin. Now, of course, projecting stability is something NATO has been doing for many years. It began in earnest with the Partnership for Peace in the 1990s, as we helped our Central and East European neighbors reform their security sectors and transform their armed forces, enabling 12 of them, and soon 13, with the entry of Montenegro, to become NATO members. Through our experiences in Afghanistan and Kosovo, we have acquired enormous expertise in fighting terrorism and stabilizing post-conflict situations. And we continue to apply that experience where we can. In particular, we are applying what we've learned from our many different Middle Eastern partnerships, partnership initiatives over the last years, such as our Mediterranean Dialogue Program, involving Algeria, Egypt, Israel, Jordan, Mauritania, Morocco, and Tunisia, and the Istanbul Cooperation Initiative, in which Bahrain, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates participate. Now, importantly, our work in this area is governed by a number of key principles. What we do is part of our all-round 360-degree approach to security. It seeks to complement and not duplicate efforts being made by others, including international organizations like the United Nations and the European Union. It's part of a sustainable long-term approach, and it makes efficient and appropriate use of limited resources. In essence, we seek to make the most of the tools at NATO's disposal while taking care not to overstretch or overreach. Now, we're already training Iraqi officers in Jordan, and following a request from Prime Minister al-Abadi, we're considering whether to expand that training program into Iraq itself, where we had a large NATO training mission up until 2011. That decision, I expect, will be taken at the summit. We're helping Tunisia on counterterrorism, special operations training, and border security. We're supporting Jordan on cyber defense and training to counter improvised explosive devices, or IEDs. We're also, for example, considering how the alliance can provide direct support to the coalition, including the potential use of NATO AWACS surveillance planes. And we stand ready to support the Libyan government of national accord with the building of its defense institutions if we get a request. There's also an opportunity here to support the development of our partners' maritime capabilities, something Portugal has championed. Our support can enhance partners' maritime interdiction operations, their counterterrorism efforts, and their ability to provide humanitarian assistance. It would also improve our own situational awareness, for example, in the southern Mediterranean, by working with our partners, navies and coast guards. So NATO is already doing a great deal to project stability. But as we look toward the Warsaw Summit and beyond, I believe we can and we must do more. Our security and our credibility require it. Now, a third key objective of the Warsaw Summit, and it relates to everything I've already discussed, will be to expand cooperation between NATO and the European Union. Ties between the two organizations are becoming stronger and stronger, and I expect EU leaders and the NATO Secretary General to make a joint statement on the margins of the summit in Warsaw, calling for those bonds to be tightened even further. Our common security demands greater cooperation in areas such as countering hybrid threats, cyber defense, and maritime security. Now, the final issue I want to address today is the importance of making the necessary investments to keep our alliance strong. If NATO is to do its job and if we are to achieve all that we know that we can achieve, then we cannot afford to be complacent. We need the right levels of funding and the right equipment and technology. At our last summit in Wales, all allies committed to halting the cuts in defense spending and gradually increasing it to 2% of GDP within a decade. 2 years on, that pledge remains essential to the long-term health of our alliance and the security it provides. In the case of Portugal, defense spending last year was 1.33% of GDP, a 3.6% increase over 2014. So that upward trend is encouraging. But it's crucial that the trend be maintained, and I'm looking at the minister, who knows what I'm talking about. Those five allies who already meet the 2% goal are understandably very vocal about others doing the same. And it's not just about spending more. We have to spend better. We must ensure we have the modern equipment we need. 8.7% of Portugal's defense spending last year was on major equipment. But the NATO guideline is 20%, so that's another one where we hope to see an upward trend. And allies must identify and remedy shortfalls in their capabilities. In Portugal's case, for instance, I encourage you to look hard at how you can expand training for air crews, better retain skilled pilots, develop more high-readiness forces, and ensure that the forces have the necessary stores, spares, and ammunition. So, ladies and gentlemen, back in 2010, the Lisbon Summit Declaration spoke of the need for NATO to, quote, remain an essential source of stability in an uncertain and unpredictable world. That imperative is as strong today as ever. We face the most complex and challenging security environment since the end of the Cold War, or since the height of the Cold War. But together, the alliance is responding, strengthening our collective defense and deterrence, and projecting stability in our wider neighborhood. 2 weeks from now, we'll take decisions which will guide our future direction. With Portugal at the table, I have every confidence that we will get those decisions right and ensure that NATO remains the essential source of stability that we all very much need it to be. So thank you very much for listening. I look forward to answering your questions. Thanks very much.
Como todos repararam, o Sr. Embaixador está disponível para responder às questões que queiram colocar. Eu gostaria de saber quem é que se inscreve sobre...
Se pudesse avisar que eu tenho que sair muito...
Ok, ok, muito bem. Não sei qual é a ordem. Tenho aqui já um conjunto de inscrições e, portanto, começaria pelo Sr. Dr. António Figueiredo Lopes, membro do Eurodefense, antigo Ministro da Defesa, entre outras funções. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa. Eu gostaria de colocar duas questões. Depois de saudar a iniciativa de lançar este debate no Parlamento e que tem, de certo modo, que ver com aquilo que eu vou referir. Nós sabemos que a Cimeira de Varsóvia tem duas palavras-chave que foram agora referidas pelo Sr. Secretário-Geral Adjunto, que é defesa e dissuasão. E associado à defesa e dissuasão, temos um conjunto de componentes e de fatores e estruturas integrantes que nos fazem lembrar, naturalmente, de um certo modo, se não for bem explicado, um regresso ao tempo da Guerra Fria. Não diria à NATO 1.0, como o Sr. Embaixador há pouco referiu, mas há algo de semelhante, ou seja, com tropas, com posicionamento de tropas, com reforço de equipamentos, com linhas de fronteira bem definidas. E a primeira pergunta é saber se, de facto, esta ênfase que a Cimeira vai pôr no reforço militar, das capacidades militares, não está, de certo modo, em contradição com aquilo que é a percepção dos europeus relativamente àquilo que é a sua preocupação de segurança. Recentemente, uma sondagem feita em 11 Estados-membros da União Europeia e abrangendo por volta de mais de 15 mil pessoas que foram entrevistadas, revelava que em países como a França, como a Espanha e outros, e compreende-se bem porquê, 90% dos cidadãos consideram que a principal ameaça à sua segurança é o terrorismo. Mais de metade dos que responderam, portanto, mais de metade daquilo que podíamos considerar, estatisticamente, dos cidadãos, dos 530 milhões de cidadãos europeus, considera que uma das situações mais graves para a segurança da Europa é a crise dos refugiados e a crise dos fluxos migratórios mal resolvida. E a pergunta era esta: não seria necessário colocar uma ênfase muito mais acentuada na necessidade de facto de passar com efetividade à NATO 3.0, reforçando aquilo que tem de ser a resposta à ameaça híbrida e à necessidade de conjugar esforços entre todas as estruturas que, no fundo, não é apenas a NATO, constituem a defesa e a segurança coletiva da Europa? Obrigado.
Muito obrigado. Vamos tomar mais duas perguntas. Agora do Sr. José Carlos Bacelar, do Instituto de Defesa Nacional. Gostaria que pudessem ser muito concretos nas questões a levantar.
Muito obrigado. Então vou diretamente à pergunta e relaciona-se com o relacionamento com a Rússia. Julgo que claramente, e no seguimento até do que foi a intervenção anterior, a grande ameaça que se coloca tem a ver com o terrorismo, que advém, por sua vez, enfim, de toda a ameaça do Estado Islâmico, da crise da Síria, de refugiados, e que me parece que o caminho certo para se ter uma atitude correta nesse domínio será no sentido de uma aproximação com a Rússia e de uma colaboração e de obter a colaboração russa. As decisões que foram tomadas há 2 anos em Gales não vêm nesse sentido. Parece-me que em Varsóvia tudo indica que se vai manter não um caminho de aproximação, mas sim um cavar de fosso entre as duas organizações. E a questão que eu coloco é como é que se poderá evoluir no bom sentido nesse conflito se o relacionamento com a Rússia estiver e se mantiver completamente cortado. Muito obrigado.
E mais uma questão para o Sr. Deputado Vitalino Canas, que é também membro da nossa delegação parlamentar junto da Assembleia Parlamentar da NATO. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho 4 questões, falarei de forma breve. Em primeiro lugar, queria sublinhar as palavras que o Sr. Embaixador Westphal, o Secretário-Geral Adjunto da NATO, referiu em relação aos valores fundamentais da NATO: Estado de Direito, direitos, democracia. São os valores que nos unem, que nos têm unido e que fazem com que todos sejamos unidos, aliados, na defesa coletiva e estejamos preparados para, quando for necessário, se for necessário, chegarmos até a ter de entrar em luta, eventualmente no contexto do TI-5. Contudo, e era esta a questão que queria começar por deixar, verificamos que em vários Estados-membros, Estados aliados da NATO, se notam tendências que vão contra esses valores. Há Estados que pertencem à NATO onde há graves atentados ao Estado de Direito. E há outros Estados onde há tendências autoritaristas, tendências populistas. Como é que a NATO pode enfrentar isso e como é que pode manter a sua coesão se essas tendências se acentuarem? Em segundo lugar, queria acentuar o que já aqui foi referido, as questões do ambiente de guerra fria, retórica de guerra fria, que se verifica em algumas reuniões, alguns patamares designadamente da NATO, e eu assisto a muitas reuniões, particularmente à Assembleia Parlamentar da NATO. Esse ambiente de guerra fria é um ambiente que não é compreendido pela opinião pública portuguesa. Já aqui foi referido isso. E se esse ambiente de guerra fria, esse discurso, essa retórica de guerra fria em relação à Rússia se reforçar, haverá a possibilidade de um divórcio claro entre a opinião pública portuguesa e a NATO. E creio que deveríamos evitar isso. O Sr. Ministro já saiu, mas deixou aqui uma mensagem de sensatez nas relações com a Rússia. Referiu também, o Sr. Embaixador, que se está a pensar reativar o Conselho NATO-Rússia. Eu gostaria de saber quais é que são os passos que estão a ser dados e quais é que são as perspectivas para isso. Depois também, e pegando aqui numa referência que o Sr. Ministro fez, é possível haver uma replicação ou mencionou a possibilidade de se replicar a operação que está a ser feita nesta altura no Mar Egeu, uma operação humanitária, de cariz humanitário, dela ser replicada no Mediterrâneo Sul ou no Mediterrâneo Central, como se quiser. Gostaria de saber quais as perspectivas em relação a isso. E, finalmente, o Brexit. Está a decorrer o referendo. Na Inglaterra, as regras não proíbem que se continue a debater o tema durante o dia da votação. E eu gostaria aqui de referir dois aspectos que me parece que são aspectos importantes. A saída, a eventual saída, esperemos que não, ou espero que não, a saída da União, do Reino Unido, da União Europeia, ameaça a efetividade de uma política comum de segurança e defesa. O Reino Unido é um dos pilares essenciais dessa política, dessa eventual política, dessa futura e desejada política. E, por outro lado, a eventual saída também levaria a que mais um Estado, que hoje em dia é membro simultâneo da NATO e da UE, deixasse de ser membro simultâneo, complicando ainda mais o relacionamento entre as duas instituições. Eu gostaria de saber qual é, que é a perspectiva que a NATO tem em relação a essa eventualidade.
Muito obrigado. Dava então agora a palavra ao Sr. Embaixador para responder ao que considerar adequado.
There was a lot more than three questions. But let me try to go back to the first. First of all, I would insist that we are not calling for a return to the Cold War. We are not trying to do things in our actions that would return us to the Cold War. But at the same time, we have to be realistic about the fundamental change in the security environment. Russia has annexed someone else's territory by force. This is an act of aggression. It violates so many agreements, I can't count them, that Russia itself signed and even drafted those agreements. And day after day, 2 years later, there's more aggression taking place in eastern Ukraine. There's between 35 and 40,000 troops there. Some of them are local, but most of them are Russians. Some of them claim to be volunteers. They take off their insignias, or they sign a temporary leave slip so that they are ostensibly on vacation. But this is a Russian military occupation of part of a sovereign country. 600 Ukrainians have died in the first 6 months of this year. This is not something we can simply acquiesce to and pretend that we can go back to partnership with Russia. But what we are doing on the defense side is proportionate, it's defensive, it's very modest in scope. Four battalions is not an invasion force that's going to threaten Russia. Our exercises that have recently been controversial, 31,000 troops in Poland earlier this month. In February, Russia did an exercise with 88,000 troops. They've done others with 20,000, 30,000, 60,000. Last year they did one with 160,000. And they don't give us any advance notice. So we have to deal with the world as it is. But the other point isn't the internal security and illegal migration, refugees, isn't that more of a concern? I think for each country the balance may be different. But we're trying to be responsive to all of these concerns. We're not just Russo-centric. Deterrence and defense is one theme, but this one I was describing, projecting stability, is the other main theme. Doing a serious job about the threats from the southern direction is as important as dealing with the threats from the eastern direction. Now, NATO doesn't have all the answers to these things, but we are contributing to the EU's efforts to control illegal human trafficking with our maritime mission in the Aegean, and we might do the same in the Central Mediterranean. Building the capacity of our Middle Eastern partners can help them control the migration at the source. That would be the best solution of all, so the people don't feel pressed to get on those boats in the first place. So NATO will contribute, but there's a lot of work to be done by individual European countries, by the European Union. NATO doesn't have all the answers, but it will provide answers when it has the capability. So this will be a challenge because I know countries who live farther away from Russia don't see the threat as immediate as the Latvians, the Lithuanians, or the Estonians, or the Poles. But what NATO only works when we take everyone's concerns into account. I think we're doing just that in our agenda for the Warsaw Summit, and we just need to keep doing that so that Portugal and Poland equally see that their security is being strengthened through their participation in NATO. Now, can we cooperate with Russia against terrorism? I would say the answer is maybe. I certainly hope so. It should be an area where our interests continue to coincide. But we've seen in the last 6 months that Russia has maybe a similar but not identical agenda. Their intervention in Syria was much more about propping up the regime of President Assad, who, of course, is responsible for the mass murder of hundreds of thousands of his own people and created the chaos and instability that provided the soil in which the Islamic State was able to grow. So suddenly to say that President Assad is part of the solution rather than part of the problem makes it difficult to fully align our positions with Russia. But in recent months, there's been some progress through very patient diplomacy by the U.S. Secretary of State to try to get the diplomatic process going so that we can end the war in Syria, which is what we all need to see happen, which would end the pressures that lead to mass migration and continued suffering of the Syrian people. And Russia has been focusing more of its military actions against Daesh and not so much against the moderate opposition. But it's a very complex picture. And so we have to test this, the possibility of cooperating with Russia. It's not automatically going to be something easy to do. But what we can't do is get back into the practical cooperation that we conducted with Russia before the annexation of Crimea. I mean, some of those issues involved mutual benefits. I don't deny that. But when a country is violating all the rules of European security, it's hard to have business as usual. They need to implement the Minsk agreements, get their forces out of eastern Ukraine, and implement the ceasefire and all the political arrangements under the Minsk agreement. Then we can begin to discuss a step-by-step process back to at least limited cooperation with Russia. On the last questions, a lot of different things were raised. Of course, values are indeed what provide the solid foundation of the alliance, and those values are not just something we advocate on the part of for other states to abide by. We set a very strict standard for democracy, rule of law, before we take in new members to the alliance. But we do have to hold our own members to those same standards. And this is true within the European Union, and it's true within NATO. So that's not necessarily something that's easy to engage in when you're dealing with major external threats, but it is ultimately important for the long-term unity of the alliance that when we see a departure from our values, whether it's on the part of old members or new members, that we speak out, or at least speak firmly, maybe more privately than publicly, but we definitely have to take these issues into account. Now, I addressed the question about the relationship with Russia, I think to some extent already. Again, I would protest that our rhetoric is not reminiscent of the Cold War. We're trying to be the mature partner in this relationship and de-escalate, promote more predictability, more transparency. We are very scrupulous when we do military exercises to provide all the information months and months in advance, to invite Russia and others to send observers, and to show that we are doing only legitimate defensive preparations and nothing that could be described as escalatory. Russia does the opposite. They don't notify any of their exercises. even one that they did 3 years ago called Zapad 2013. It's a big exercise in the West. They claimed it had under 13,000 troops so that they could avoid the requirement to notify, which is exercises bigger than 13,000 troops. But then a few days later, they tell all the military attachés in Moscow that it has 88,000 troops. So that's not a basis for building trust and predictability, but that's what we will try to do. That's why we want to use the NATO-Russia Council, is to manage an unstable relationship and try to make it more stable and predictable. That is sort of the minimum. We might be able to cooperate down the road, but first we need to restore more stability and predictability. On Brexit, well, we'll see what happens at the end of the day. The vote is already underway, so all I can say is we have to respect the ultimate decision of the British people. NATO will not necessarily be directly affected. UK is, of course, probably the second most powerful member of NATO in military terms and a very active participant in everything that we do. And that won't be changed, even if the Brexit forces prevail. But my boss has said repeatedly, Secretary General Stoltenberg has said that a strong UK and a strong European Union is good for NATO and it's good for security in Europe. So to the extent that there's a risk of new divisions and disunity, that could over time have some of a corrosive effect on NATO. So I hope that we won't be in that scenario this time tomorrow, but NATO will manage, but it's not necessarily good for European security.
Thank you very much. E agora, então, daria a palavra a mais inscrições. Entretanto, se mais alguém se quiser inscrever, faz favor de o sinalizar. Dá agora a palavra ao Sr. Augusto Melo Correia, também do Eurodefense. Tem a palavra.
A questão é sobre a coordenação e a cooperação entre a NATO e a União Europeia, dado que a NATO tornou-se também uma organização global de gestão de crises e, sobretudo, em relação ao norte da África, onde a União Europeia está bastante empenhada com atividades nesse setor. Qual é a cooperação que existe entre a NATO e a União Europeia nessa área para evitar, precisamente, duplicações? Uma outra questão que não foi mencionada aqui, parece-me que é importante também essa cooperação NATO-UE ao nível do desenvolvimento de capacidades, tendo em consideração que é preciso gastar mais, mas gastar melhor. A cooperação nessa área, julgo que é um fator bastante importante. Por último, nas relações da NATO com a Rússia, li recentemente que a NATO está a considerar a utilização dos meios AUX em apoio da força multinacional e a minha questão é se essa intervenção pode ser percepcionada pela Rússia como uma ameaça e se, inclusivamente, poderá haver algum perigo de haver uma escalada nessa área. Também tenho li recentemente que, num exercício que está a ser executado na Polónia, foram convidados representantes da Bielorrússia e da Rússia. Isso poderá significar um desanuviamento, uma melhor relação, já, digamos, reflexo do último Conselho NATO-UE, perdão, NATO-Rússia. Muito obrigado.
Obrigado. Tenho também uma inscrição do Sr. João Rocha Pereira. Faz favor.
João Rocha Pereira, muito bom dia. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão o convite que me foi feito para estar aqui e cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Embaixador, o Sr. Secretário e todos os presentes. Uma das minhas preocupações atuais como consultor internacional de segurança é a resolução de conflitos internacionais e a psicologia da paz. Aliás, esse foi o tema da minha tese de doutoramento e é uma das minhas preocupações atuais. Todos nós sabemos que o elevado fluxo de refugiados que estamos a receber na Europa e por todo o mundo, de deslocados provenientes de guerras e de instabilidade, e dos países que efetivamente estão em guerra, que são cerca de 28, embora uns tenham uma guerra mais acicatada, como é o caso da Síria, outros uma guerra mais moderada, mas outros com conflitos profundos. A minha questão é a seguinte, eu penso que deveríamos intervir mais nas causas, na origem dos conflitos, ou seja, nos países que efetivamente têm situações sociais conflituosas que depois se transformam em violência, se transformam em guerra e dão origem também a fenómenos de terrorismo como o Daesh. Eu pergunto se de facto a NATO tem esta sensibilidade de pensar, investir muito mais na resolução pacífica e cooperativa de conflitos internacionais, no sentido de fazer, à partida, quando há sinalizações que nos indiciam que vai haver conflitos, uma intervenção muito maior e mais eficaz e mais qualificada no sentido de resolver esses conflitos ou tentar resolvê-los prematuramente, no sentido de evitar, efetivamente, tantas mortes, tantos refugiados, tanto tráfico de seres humanos e tantos problemas que nós sabemos que são derivados destes conflitos. Muito obrigado.
E neste grupo 3, dava também a palavra ao Sr. Deputado, mas também antigo Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Aguiar Branco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha pergunta é muito rápida e baseada na minha experiência dos últimos 4 anos e meio. A NATO tem níveis de prontidão militar mais fortes, vai com certeza aumentar também em termos orçamentais, assim esperamos, para que tenha mais solidez também financeira para essas respostas. A minha pergunta é se os níveis de prontidão política estão ao mesmo nível do que é exigido para os níveis de prontidão militar, que esses sim podem ser assegurados, e se sim, se precisa de mais, de melhor níveis de prontidão política, como é que podemos lá chegar?
Muito obrigado. Portanto, fizemos um conjunto de 3 questões. Se, entretanto, mais alguém se quiser inscrever, faz favor. Dava agora a palavra ao Sr. Embaixador Ferchoal.
Thanks very much. Portuguese are clearly the masters of the three-part questions. On the first set of questions, cooperation between NATO and the EU is not easy because of political issues that you are familiar with. The fact that Cyprus is a member of the European Union and we still don't have a political settlement to reunify the island. And then, of course, Turkey being a member of NATO and not of the EU. So this creates some political obstacles to, you know, when you have one country that's not recognized, one EU country that's not recognized by one NATO country. So we have to work somewhat more indirectly, but we've done a lot. Our staffs increasingly engage with their counterparts at the European External Action Service on a continuing basis so that we can avoid duplication. We can better understand what each of us is doing, whether it's in Ukraine or Moldova, but also to think of ways we could complement each other, because NATO and the EU have different toolkits. There's a little bit of overlap, but for the most part, the EU's strengths are in economic development, rule of law, police training, human rights, encouraging sort of the political and economic reforms that countries need to undertake, whether they're in Europe or in North Africa. And NATO is more expert at defense and security sector reform, military training, counterterrorism. So there's a natural symbiosis that we hopefully can develop. The last few months, without exaggerating, have seen more progress than we've seen in more than a decade. We now have much more regular operational connections to the Commission as part of the coordination for the Aegean operation that's aiming at controlling illegal migration. And this could now expand to the Central Mediterranean. This whole phenomenon called hybrid warfare has led to close consultations aimed at what we're trying to produce as a compatible playbooks or protocols on how to prevent and defend against hybrid attacks. And again, each of us has different tools relating to cybersecurity, countering disinformation, protecting energy infrastructure, sharing intelligence. Working together, we can have a much more comprehensive response to hybrid warfare, and we hope that we can announce this at the Warsaw Summit. The actual cooperation will be kind of virtual. Each institution will take its own decisions, but by coordinating, there will be kind of an interlocking strategy. And maybe someday when the Cyprus problem is solved, we can do things in a more straightforward way. But we're doing a lot, and the potential is quite substantial. Development of capabilities, defense capabilities, is something we've actually been striving for many years. We have a NATO-EU capability group, but its effectiveness has been limited by those political problems I mentioned at the beginning. But we clearly need to avoid wasteful duplication and ensure that nations are under, you know, every incentive in the EU context and in the NATO context to provide the missing capabilities. And both NATO and the EU need the same things. We need more intelligence, surveillance, and reconnaissance. We need aerial refueling tankers. We need command and control. We need cyber secure communication systems. So there's a lot of things that the European Defense Agency and our International Secretariat try to coordinate in the hopes of getting more capabilities and also encouraging multinational projects and collaboration, what we call smart defense and what the EU calls pooling and sharing, but it's very much the same thing. Third question on AWACS support hasn't been decided yet, but I think there, as I mentioned in my remarks, there's a good likelihood that NATO will agree to that some of its AWACS planes can support the coalition. It will likely involve flights in Turkish or international airspace rather than inside Syria or Iraq. So I think the potential for frictions with Russia is relatively small. They complain about everything NATO does, so there may be some rhetorical comments from the Russians. But I think this is manageable, and it will, I think, provide valuable support for the coalition air operations because the national AWACS capabilities are stretched to the limit. The exercise in Poland, we invited Russia to send observers for the whole exercise, and they declined. Maybe because they never invite us to their exercises. They felt embarrassed or that they might be creating a precedent. But they did use their right to send inspectors at their own initiative, and they were welcomed and given full access and briefings on what was going on in the exercise. There were some from Belarus as well. I wouldn't say this is a sign of improvement in the relationship, but I think it does confirm that NATO has nothing to hide. We're very transparent, and we hope the Russians will follow our example, and this becomes more of a normal thing and not an exceptional thing. let's see, where is page two? Conflict resolution. It is indeed something we attach great importance to. Certainly preventive action, proactive diplomacy, is if it works, can save many lives, prevent mass migration by refugees, and avoid the need to engage in much more costly military intervention to put out the fire. So we all have a shared interest in peaceful resolution of disputes. NATO has, I think, recognized that its capacity to do this may be limited, and it would duplicate the capacities of the United Nations, of the OSCE, and of our individual member states who have active diplomatic profiles. So in terms of where we invest our resources, it's not been seen as something that we can afford to set up our own kind of a European External Action Service to go out there and try to mediate conflicts. We did a little bit of this, however, during the 90s in the former Yugoslavia, but these days we delegate the diplomacy to other institutions. But we try to coordinate more with them, and we've just set up a new full-time liaison officer to the OSCE to try to improve sort of interaction with them and with the NATO representatives in Vienna. We have a liaison officer in New York for the United Nations, so that's a somewhat more indirect approach. So I may disappoint you, but I think we're doing as much as we can. The question from the former minister. Our political readiness, I think you mean by that our decision-making capabilities, I think we're improving them. Among the decisions that we took at the Wales Summit last year was that we needed to accelerate decision-making in a crisis. We had to actually revise our procedures to allow for the possibility of skipping some of the stages of committee review or military committee review, giving the option to the council to get direct advice from the commanders within 24 hours rather than going through a lot of consultation. Because in an era of cyber threats, hybrid warfare, and non-state actors who can completely overturn the international order as much as a state adversary, that we need to be much more responsive. We're also improving our warning system and sharing of intelligence. We're soon to decide on creating a senior post dedicated to coordinating and the sharing of intelligence within the alliance so that we have a more responsive political decision-making apparatus than we do now. But I can say, having participated in some of our exercises and simulations, that we're already getting better. And I think that we're using realistic scenarios in our exercises so that we confront ourselves with some of the dilemmas. Because NATO will never be as fast as an authoritarian adversary when only one person needs to be consulted. And that's our strength, that we're an alliance of democracies. But we're recognizing that there are some situations where you have to delegate certain freedom of maneuver to the military commanders to at least prepare the forces, to put them on a high state of alert, and not have five hours of meetings in Brussels to think about it. Because if you get behind, everything could be lost. And I would add, and it goes back to one of the earlier questions, that I think allies recognize that as much as we wish we were in a more harmonious relationship with Russia and building a partnership, and that's still our long-term goal, that we have to deal with the world as it is. And that's why I think we are seeing just about all allies beginning to move upward on defense spending. Next year we'll see a 1.5% increase across the alliance. And so even though there's a few countries that are lagging, not Portugal. Portugal's moving up. overall, I think there's a sense of responsibility that cuts across the whole alliance. And I think that's reinforced, however, by the point I made earlier that, you know, we're trying to be truly 360 degrees in our thinking, so that every nation, whether they live in the southwestern part of the alliance or the northeastern part of the alliance or anywhere else, is confident that NATO is listening to their concerns and that we have a strategy that is addressing those concerns. That's what makes NATO work, and I'm proud to have been involved as the Deputy Secretary General for more than 4 years. I'll be leaving later this year. But I think that spirit of solidarity is NATO's greatest strength, and it's still as strong as ever.
Não há mais inscrições. Também estamos perto do intervalo. Eu queria aproveitar a oportunidade mais uma vez para agradecer ao embaixador Ferschbo a sua presença e, naturalmente, também a exposição que aqui fez. Ao terminar a sua intervenção e as respostas, ele falou em dois ou três pontos que eu sublinho. Não só a questão da solidariedade, também a questão da coesão dentro da Aliança Atlântica e, naturalmente, também a questão da credibilidade. Solidariedade, coesão, credibilidade, eu penso que são referências essenciais num momento tão complexo que nós vivemos em termos internacionais. Aliás, alguém aqui falou sobre a questão do referendo no Reino Unido, que pode ser, se tudo correr bem, não será certamente um grande problema, mas se não correr completamente bem, certamente que será mais um elemento a ter em linha de conta na próxima Cimeira de Varsóvia. Portanto, muito obrigado mais uma vez, Sra. Embaixadora, senhores deputados, convidados. Íamos fazer agora um intervalo de 10 minutos e depois recomeçávamos o nosso segundo painel, que tem a participação não só de um representante que também é deputado na Turquia, que é o Sr. Osman Faruk Logoglu. Também temos uma visão que tem a ver com o local onde se realiza esta cimeira, que é em Varsóvia, portanto na Polónia, o Sr. Michael Baranowski, que é o diretor do gabinete de Varsóvia do German Marshall Fund. E também temos aqui uma componente portuguesa, que é o Dr. Álvaro Vasconcelos, que foi até recentemente o diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, ou seja, profundo conhecedor das questões que se colocam em termos da Europa nesta matéria. E, finalmente, também o Sr. General Luís Valença Pinto, que foi antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, neste momento é professor na Universidade Católica, mas, naturalmente, também nos trará aqui uma observação. Não pelo facto do seu currículo ser essencialmente nas Forças Armadas e como militar, mas naturalmente também pelo conhecimento que ele tem daquilo que são vetores essenciais relacionados com a defesa e com a segurança na Europa e não só. Portanto, um intervalo de 10 minutos e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença aqui.